Insuficiente. De acordo com a EMPAER, que é a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, os reservatórios que abastecem Patos no sertão aumentaram o volume de água armazenada com as chuvas, que passaram de 162 milímetros só na última semana. Apesar disso, a recuperação dos mananciais pode não ser suficiente para garantir o abastecimento da cidade sertaneja no período de estiagem, que vai de julho a dezembro, e vai depender da recarga do açude de Coremas para não faltar água este ano.
Mais um destaque para você aqui. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa se reúne com moradores do bairro de Brisamar para apresentar melhorias na mobilidade urbana da área. Esse foi o segundo encontro que a CEMOB apresentou o projeto, que foi aprovado e vai ser implantado nos próximos dias. Em dezembro do ano passado, o órgão realizou mudanças no trânsito e na sinalização em diversas ruas do bairro para melhorar o tráfego e evitar conflitos e congestionamentos nos horários de maior fluxo de veículos. Porém, as modificações não foram suficientes e uma nova mudança deve acontecer.
Mas será que o Brisamar é a nova quadra de Manaíra?
Será?
Não? Espero que não,
Espero
né?
que não.
Vamos para o próximo destaque. A Prefeitura de Campina Grande e a empresa organizadora do maior São João do mundo iniciam a montagem da estrutura do evento no Parque do Povo, em Campina Grande. Esse ano, a festa deve acontecer presencialmente entre 10 de junho e 10 de julho. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, os palcos devem ser posicionados para facilitar o trânsito no local, seguindo o padrão já observado em anos anteriores. Com relação à quantidade de público no Parque do Povo, a Defesa Civil, Ministério Público e Corpo de Bombeiros devem ser ouvidos para evitar uma possível alta nos casos de Covid-19. A novidade deste ano é que a programação não vai ser apenas à noite, mas também durante o dia, com atividades voltadas para as famílias.
Um brasileiro muito esquecido resgata sozinho R$1.650.000 em valores deixados nos bancos. Destaque chega de Curitiba com Leonardo Gomes.
Um correntista resgatou R$1.650.000 esquecido em cotas de consórcio através da plataforma Valores a Receber do Banco Central. A informação foi revelada ontem pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco, Maurício Moura, em um evento em Curitiba. Até o momento, esse foi o maior valor sacado desde que o sistema começou a funcionar. Ontem, o Banco Central começou a promover uma nova rodada de agendamento de saques de saldos residuais. Segundo o órgão, mesmo quem participou das consultas anteriores terá de repetir o procedimento, porque as instituições financeiras incluíram novas informações no sistema.
De acordo com o Banco Central, apenas 1.358 brasileiros vão resgatar algo acima de R$100.000. Cláudia Carvalho e Cacá Barbosa não estão nessa lista. Eu não vou receber um centavo e Cláudia vai receber 15 conto.
14,80 para ser mais exata. Né? Estou aguardando. E tem que esperar 14 dias úteis para essa fortuna chegar até a minha conta bancária, o que ainda não aconteceu. Portanto, não mudou minha vida.
Parabéns. Fala de esportes, Cláudia.
Vamos lá. O Ministério Público da Paraíba entra em cena mais uma vez e determina que a partida entre São Paulo Cristal e Botafogo pela nona rodada do Campeonato Paraibano seja com torcida única. O jogo acontece amanhã, porém não mais no Almeidão. Como o mando é do Tricolor, o confronto está marcado para o estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, às 8h15 da noite. De acordo com a recomendação, torcedores que possam ser identificados pelas cores, a equipe do Botafogo devem ser impedidos de entrar no estádio. Em nota de repúdio, a diretoria do Belo definiu a medida como violência institucional e chamou de mesquinha a atitude do São Paulo Cristal de mudar o local da partida.
10h24 na Paraíba, estamos na linha com o ex-prefeito de Campina Grande e agora ex-presidente do PSD na Paraíba, Romero Rodrigues. Romero, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação falar com você.
Bom dia, Cacá, um abraço a você, a Cláudia. É um prazer muito grande conversar com vocês, com todos os ouvintes da Band News FM.
Romero, minha primeira pergunta é a seguinte, você chegou ontem pela manhã a publicar um vídeo desmentindo toda essa movimentação dentro do PSD, de que o PSD continuava com você, etc, etc. E meia hora depois veio a notícia de que o PSD não era mais seu. É, que horas você soube, como você soube dessa informação? Como é que você foi comunicado de que você não era mais presidente estadual do PSD?
É de fato, pelo próprio cenário que você está falando, Cacá, mostrou o golpe baixo do qual fui vítima.
Um problema na ligação.
A forma sincera, não estou lhe ouvindo.
Cortou o teu sinal, Romero.
Tô lhe ouvindo, Cacá, tô lhe ouvindo bem. A única verdade foi a minha sinceridade na questão do vídeo que gravei, dizendo exatamente que se tratava de fake news, porque até então não havia chegado nenhuma informação dessa questão, da forma grosseira, deselegante, desrespeitosa, como me tiraram partido, faltando apenas 3 dias para o prazo de filiação. Quando eu estava trabalhando incansavelmente, inclusive eu havia retornado de 11 horas da noite de João Pessoa, fazendo contatos, objetivando o fortalecimento dessa chapa de candidatos a deputado federal e também de candidato a deputado estadual. Então, realmente foi uma surpresa muito desagradável, desconfortável. Mas, como eu tenho dito, já disse, volto a informar, entregando sempre a Deus. Fiz minha parte, dei minha colaboração e, como você bem iniciou, já era ex-prefeito, agora sou ex-presidente, mas não tem problema nenhum, porque eu sou muito agradecido a Deus por tudo que Deus me proporcionou até essa data de hoje.
Ô, Romero, agora, como é que você soube da notícia? Você soube por meio de Gilberto Kassab? Você soube por meio da imprensa? Como é que você soube que não era mais presidente do PSD?
Depois que a imprensa já estava divulgando, as pessoas estavam me ligando, muitos eu estava desmentindo, dizendo que era fake news, aí eu recebi uma mensagem de texto. E por receber uma mensagem de texto, liguei, na verdade, porque não é com mensagem de texto, porque quando precisaram de mim, me convidaram em São Paulo, em Brasília, para tratar assunto do partido, conversaram comigo. Mas enfim, como eu disse, né, sem mágoa nem ressentimento.
Essa mensagem que ele mandou foi Kassab?
É claro que a coisa me entristeceu ainda de forma mais intensa, por se tratar de Agnaldo, de Daniel. Todos sabem que, além do apoio que eu, humilde apoio, na condição de prefeito na época, concedi a Daniela, né, quando candidata ao Senado da República, foi inclusive a majoritária na cidade, trabalhei incansavelmente e não pedi dela nem sequer um retrato 3x4. E isso é a boa política, a política correta. Em relação a Lucas, que é vice de Bruno, quem mais defendeu o nome de Lucas fui eu. Na condição de prefeito, havia inclusive pessoas do grupo que manifestavam opção por outro nome, o que é natural, e eu defendi o nome dele e terminou se consolidando o nome de Lucas Ribeiro. E aí o troco que eu recebo é exatamente me tirar o partido, faltando 3 dias do prazo para a questão de mudança partidária ou, naturalmente, organização dos partidos. Poderia até ter sido um mês, 2 meses, de forma decente, pela porta da frente. Mas eu achei que foi um golpe baixo. As pessoas buscam se apropriar, achando que com isso vai resolver as eleições. Mas a gente entrega a Deus e quem decide, naturalmente, a eleição é o povo livre, independente, soberano da Paraíba. Então, estou tranquilo, como disse, volto a repetir, sem mágoa, nem rancor, nem ressentimento, mas assim, entregando a Deus, né, o destino dessas pessoas e também pedindo sabedoria, discernimento a Deus, pedindo a unção dos amigos para que a gente possa tomar a decisão certa. E já aproveito para antecipar que essa decisão eu farei amanhã às 10 horas em Campina Grande. Nem defini ainda o partido, nem defini o local. Estou vendo o local e estou vendo o partido para permitir que essa decisão aconteça amanhã, às 10 horas da manhã, na quinta-feira.
Antes da pergunta de Cláudio, me responda somente um detalhezinho que ficou faltando nessa resposta. Você disse que recebeu uma mensagem e depois ligou. Você recebeu essa mensagem de Kassab e ligou depois para Kassab, é isso?
Recebi uma mensagem de Kassab, mas estava na imprensa. E aí liguei. Aí liguei para, primeiro, saber as motivações. E aí, nenhum argumento sólido, concreto, objetivo. Enfim, o futuro é quem vai dizer do erro ou do acerto das decisões. E esse futuro não pertence a mim, a você, não pertence a Kassab, a senadora. Apenas eu estou sem mandato nesse instante. Quando eu estava com mandato, aí eu era importante para todo mundo, aí eu servia a todo mundo. Agora eu estou sem mandato, mas estou agradecido demais pela manifestação, sempre de solidariedade que eu recebo de Campinas na Paraíba. O povo tem sido muito solícito, tem sido muito respeitoso, tem sido muito correto comigo. E para mim, essa carreira já é gigante, mais do que um partido, mais do que um cargo, mais do que um mandato. E aí eu expliquei que era impossível, né? Não tinha como eu justificar as pessoas que eu convidei na condição de presidente, até porque havia uma desconfiança. Olha, se você me tira o partido faltando 3 dias do prazo, como eu poderia ficar num partido depois do prazo? Porque eu também poderia...
Sinal tá complicado da ligação. Eu acho que o Romero nos ouve bem, mas nós não estamos ouvindo o Romero bem, que de vez em quando picota.
Tá tudo isso. Com serenidade. Diz que agradecido. E o meu esforço foi exatamente de forma incansável. Trabalhando há 5 meses para montar a chapa estadual e federal. E agora eu vou buscar uma alternativa. E é essa alternativa que eu estou tentando buscar até às 10 horas dessa quinta-feira.
Cláudia Carvalho pergunta.
Romero, bom dia. Você falava há pouco sobre essa sua conversa com Kassab. Aliás, o que me surpreendeu mais particularmente foi o fato de Kassab, que tinha recebido tantos elogios de sua parte, tanta lealdade, enfim, demonstrações de solidariedade, não ter, né, comunicado previamente essa mudança que ele fez, né, no comando do PSD. Mas o que se comenta nesse momento é que Kassab teria agido dessa maneira porque não estaria satisfeito com a nominata que estava sendo formada, a relação de pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Ele tratou disso nessa conversa? Esse foi um dos fatores alegados?
Cláudio, de forma nenhuma. Deixa eu te explicar. Primeiro que nominata, quem define os nomes sou eu. Os nomes estão comigo. Eu não tinha nem inserido ainda, porque eu conversava com as pessoas, pegava os documentos, e todo mundo sabe, é a prática do Brasil, nessa regra desastrosa da legislação eleitoral que muda a cada ano. Todos os partidos, está todo mundo conversando, todo mundo ainda buscando um entendimento para inserir no último dia esses nomes. E olha, se eu próprio sou pré-candidato a deputado federal, então eu vou montar uma estrutura para perder as eleições. Eu sou ideal a tal ponto de montar um time e ser um time derrotado por antecipação, porque só se ganha conjunto de pessoas. Eu iria montar uma chapa onde tinha o próprio deputado do Jeito que tem mandato e meu irmão que estaria se filiando no dia de hoje. E mais um outro, uma quantidade significativa de nomes que já estava contactado, já estava definido, eu já estava com os documentos. Então isso é uma justificativa pífia. E eu não quero culpar o presidente nacional do partido, não, porque ele não tomou a decisão, porque foram atrás dele. Orquestrou contra talvez uma suposta imaginação de uma força política minha e me destruir sem que eu tenha direito de submeter meu nome ao processo eleitoral. Isso aí é o que eu questiono. É a forma covarde, como se tira um partido faltando 3 para a desfiliação. Pessoas que eu ajudei, que eu colaborei, que têm mandato eletivo, e claro que não foi eu que dei mandato eletivo a ninguém. É apenas uma mínima colaboração, fui gentil. Se você observar aí o dia do aniversário do prefeito Anivaldo, que eu quero um bem muito grande, da própria senadora, tem uma postagem minha dando os parabéns nas minhas redes sociais. Aí eu recebo isso de troco. Eu acho que não é por aí, porque eu não vou atribuir culpa a Kassab. Não vou, porque ele não ia agir sozinho. Alguém buscou, alguém ofereceu alguma coisa que eu não sei o quê, mas um mandato de Senado, que tem 4 anos, mas tudo tem validade, porque só tem uma coisa que é eterna no Brasil e no mundo, é Deus. O resto tudo passa. O mandato passa, né? Tudo passa, e Deus é eterno, é permanente. Mas eu estou tranquilo, não tenho mágoa, como falei, não há ressentimento, não há rancor. Partido tem outros tantos partidos me convidando, muitos partidos me convidando, por incrível que pareça. Pessoas que militam na política paraibana, gente do Brasil inteiro, me ligando, presidente de partido nacional, dizendo à disposição, prestando solidariedade, compreendendo que talvez eu possa contribuir. Então, nesse aspecto, estou tranquilo, entendeu? Entregar a Deus, pedir novamente, como eu falei, aos amigos que rezem, que olhem por mim, a Deus me dê mais sabedoria do que é de fato importante, algo que eu não posso mais errar, e buscar alguém que, pelo menos, na presidência de algum partido que tenha caráter, que possa, de certa forma, ter uma segurança jurídica mínima para uma candidatura, porque senão acontece coisas como essa com pessoas que era do meu convívio, que eu ajudei a construir um mandato, me excluir da política, castrando meu direito de me Agora, se eu era participante desse time, como é que eu ia montar um time ruim? Ora, Cláudia, veja bem, nós elegemos, qual foi o partido na Paraíba que elegeu 7 vereadores? 7 vereadores, PSD de Campina Grande. Romero Rodrigues. Romero Rodrigues, eu cumpri um papel, o prefeito de Campina, na segunda cidade da Paraíba, pertence a qual partido? PSD, prefeito Bruno Cunha Lima. Onde eu errei? Sendo gentil, corrupto, sincero, nunca. Pedi nada, não exigi nunca nada do partido, apenas essa reciprocidade. Mas, assim, é isso, é tranquilo, cabeça fria. Vamos nos levantar desse golpe covarde, seguir em frente, definir um partido até amanhã e deixar no dia 2 de outubro que o povo da Paraíba livre, independente, soberano, decida se eu mereço ou não o mandato de deputado federal. Se eu não fui vereador, eu vou continuar sendo sempre muito agradecido a Deus, que eu já fui vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, graças a Deus, um prefeito respeitado por essa cidade. Respeitado por essa cidade. Eu agora deixei de prestar. Porque alguma eventual dúvida em relação ao meu apoio, eu não presto mais. Olha, estou tranquilo. O povo é quem vai decidir. Porque eu vou estar no partido político. Eu não vou estar à disposição. Se eu for como vencedor, amém. Vou estar comemorando uma vitória. Se não, eu vou estar do mesmo jeito, louvando e agradecendo a Deus por qualquer que for a decisão.
Eu tenho 2 minutos, é tempo para a Cláudia fazer uma última pergunta.
Tá, Romero, amanhã você anuncia, então, às 10 horas em Campina Grande, o seu destino partidário. Será uma decisão individual ou outras lideranças vão com você?
Não, não sei de nada, porque eu nem decidi o partido, nem decidi o local. Eu vou sentar um pouco, dar uma refletida. Algumas legendas, alguns presidentes que muita gente me telefonou, amigos até que eu nem imaginava que prestaram solidariedade, que me ligaram, que conversaram comigo. Vou conversar, definir um local e convidar nas minhas redes sociais, ligar para quem for possível, não vai ser possível ligar para todo mundo. E aí vai ficar a critério de cada um, né? A gente faz o convite e aí a decisão de participar ou não é das pessoas. Mas, naturalmente, se eu puder fazer contato, vou fazer. Eu falei também publicamente nas minhas redes sociais, convidando aí o povo livre, que de forma
eu acho que agora a telefonia foi embora de vez, a gente perdeu de vez o contato com o prefeito, ex-prefeito Romero Rodrigues. A gente agradece de qualquer modo a participação dele aqui na Rádio Band News FM, desejando sorte, sucesso e serenidade nessa decisão. Obrigado a Romero Rodrigues. Depois o Leandro agradece fora do ar. Eu acho que a gente perdeu aqui o contato com o ex-prefeito Romero nessa entrevista. É isso, Cláudia.
Mas tá magoado.
Magoado, né? Extremamente
apesar
magoado.
Apesar dele dizer que não tem mágoa, mas dá pra perceber, né?
É perceptível. São 10h39, na volta a gente ouve o outro lado da história.
Exatamente, a gente vai conversar com a senadora Daniela Ribeiro, que é a nova dirigente estadual do PSD da Paraíba.
Intervalo rapidinho, a gente volta já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10h40, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Em sua reta final, a Paraíba registra déficit de 1.400 empregos formais em fevereiro. De acordo com o balanço do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram 15.055 pessoas contratadas no segundo mês de 2022, contra 16.506 demitidos, gerando 451 empregos formais a menos no estado. Com variação negativa de apenas 0,34%,